Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui Juninho Vitório para mais um podcast, hoje com o tema hereges. Então bora lá, bora trocar uma ideia sobre a palavra de Deus. Eu inicio hoje falando primeiramente que existem verdadeiros pastores. Glória a Deus pela vida deles. Que vocês possam estar orando todos os dias por esses verdadeiros profetas do Senhor que estão aqui levando a palavra de Deus. E eles são bastante atacados, então eles precisam assim da nossa oração, sim, tá? E eu inicio hoje falando sobre qual a função de um pastor, né? E o pastor, ele tem a missão de guiar as ovelhas até a salvação, de conduzir elas no caminho da salvação até Jesus Cristo. E dentre essa árdua caminhada, esse árduo trabalho, muitas coisas podem acontecer, como, por exemplo, uma ovelha, ela pode começar a se desgarrar e o pastor, ele vai chegar ali, vai colocar ela de volta no caminho dela, vai conduzir ela de volta ao caminho, né? Dentre essa jornada, pode acontecer também de uma ovelha tropeçar e se machucar e o pastor passar um unguento, né, no machucado, na ferida dela. Outras podem cair no poço, ficar agarrada e ele vai lá para resgatar. Né? Animais também, predadores, podem aparecer querendo tragar essas ovelhas e ele vai ali defender com a sua própria vida. Então, assim, essa é a função de um verdadeiro pastor. Ele ama as suas ovelhas, ele daria até a sua própria vida, né? Assim como Jesus também, ele veio aqui e deu a vida por nós. Então, o pastor, ele tem que ter esse amor pelas ovelhas, tem que ter esse amor pelo trabalho dele, e ele já sabe, quando ele aceita o chamado, de que não vai ser uma tarefa nada fácil. Então, assim, esse é o verdadeiro pastor. E como eu disse, a gente ainda pode encontrar eles aqui, graças a Deus. O Senhor tem conservado eles, tem dado graça, misericórdia, amor, proteção. E graças a Deus eles se encontram aqui. Entretanto, por outro lado, a gente também observa uma proliferação enorme de falsos profetas, de falsas doutrinas, o que chamamos de hereges, né? E o que é uma heresia? Uma heresia é uma interpretação ou doutrina ou sistema, né, teológico que não é verdadeiro, que é falso. Ele é rejeitado, né, pelo verdadeiro caminho. Então isso é uma heresia. Então quem pratica essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, cria um sistema falso, né, que não é verdadeiro, ele é um herege. Então a gente está falando hoje aqui nesse tema especificamente dessas pessoas, dessa classe de hereges. E eu vou ler um texto aqui para vocês, tá? Se encontra em Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A gente segue adiante, no 16 diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então, aqui na palavra do Senhor, nos revela para a gente tomar cuidado com essa classe, né, esses hereges, esses falsos profetas. E também nos dá uma dica de como a gente pode identificar, né? Então, a gente conhece a árvore pelos frutos. A gente vai olhar aqui, trazendo aqui para o nosso mundo natural, a gente olha uma mangueira, por exemplo. Não pode dar outro fruto a não ser uma manga, né? Então, se der outra coisa, tem alguma coisa errada, correto? Então é mais ou menos por aí. A Bíblia, ela nos esclarece sobre o que é o Evangelho verdadeiro. E na pessoa de Jesus Cristo, a gente identifica as características reais do reino de Deus. Então Jesus, ele se doou pela ovelha, né, por nós. Ele amou e ama todos nós, né? E ele ensinou o amor. Então o Evangelho de Jesus Cristo é o amor. Não existe misticismo, ocultismo dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Ele não ensinou nada disso. Não existe você comprar algo, né, você pagar por algo, né, que é dado. Na verdade, o Evangelho, ele ensina que é dado de graça. Então, assim, tudo que for dentro do evangelho do Senhor é gratuito, né? Então, se Jesus curou, ele não cobrou para curar. Tem diversos relatos de cura do Senhor Jesus, né? Ele fez cego enxergar, coxo andar, fez até Lázaro, que estava morto, já fedia, e tornou ele a vida, né? Deu vida a um defunto. Então, assim, ele não cobrou por nada disso. Tudo que ele deu foi de graça. E ele fala que a vida, ele dá a vida com abundância para a gente. É dom gratuito de Deus. Então, hoje em dia, quando você observa, você olha para um lado e tem alguém vendendo uma Bíblia ungida, né? Por R$900, ou sei lá o quê. Um paninho ungido, uma caneta ungida por mais de 1.000 e não sei o quê. Ele é um falso profeta. Ele é um herege. Você não deve dar crédito a ele. Pelo contrário, você tem que dizer a verdade para as pessoas, para libertar as pessoas desse mal, dessas falsas doutrinas. Libertar do engano, né? E a gente encontra no campo da espiritualidade esses demônios, né? Esses espíritos de engano. E quando a pessoa ela está dentro do engano, muitas das vezes é até difícil dela sair. Mas a libertação ela vem pela palavra de Deus verdadeira. Então você, quando você prega a palavra, quando Jesus diz que a gente vai ser, que nós somos, na verdade, né, luz do mundo e sal da terra, é isso. Quando você é luz do mundo, você vai trazer luz onde tem trevas. Isso também faz parte de fazer a pessoa enxergar através da palavra de Deus a verdadeira doutrina, a pureza do evangelho. Outra coisa é que foi disseminado, isso é real, tá? Foi disseminado um veneno um tempo atrás, foi implantado semente maligna dentro das igrejas. E com o tempo isso foi desabrochando. E hoje há assim, um caos na maioria das igrejas, né? Onde você vê misticismo, você vê pessoas idolatrando seres humanos, onde o culto, na real, seria para ser de Deus, Cristo deveria ser o centro, e as pessoas acabam trazendo a glória para si, querendo a glória para si. E não é dessa maneira. Então isso também não faz parte do verdadeiro ensino. Quando você vê alguém adorando um cantor, por exemplo, ou alguém que é pregador, ou seja o que for, você não deve adorar a outros deuses. Você só deve adorar ao Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai, Espírito Santo, a Santa Trindade, Deus Supremo. Ele é o único digno de louvor. Ele é o único digno de aleluia, de glória a Deus. Ele é o único digno de toda honra, glória e louvor. Se a gente parar para conversar aqui, a gente vai ficar uma semana inteira ou mais falando, né? Se a gente for enumerar cada ato, né, desses hereges, né, a gente vai ficar aqui um tempão conversando. Mas a ideia aqui é dizer a você, né, o que é certo e o que é errado. Claro que você tem o direito de escolher, eu não estou aqui para doutrinar nada. Eu estou aqui apenas para fazer o que Deus manda eu fazer, que é alertar as pessoas, é levar a palavra verdadeira. E você tem o poder de escolha. Você escolhe no que você quiser acreditar, você é livre, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que a gente vê uma prática também sobre expulsão de demônios, exorcismo de demônios e tudo mais, né? A gente entende que com o poder de Deus, sim, a gente deve sim expulsar esses espíritos imundos, né? De acordo com a direção de Deus, quando Deus mandar a gente fazer isso, tá? Agora, o que eu quero dizer aqui, o que eu quero trazer para vocês aqui é sobre o culto do Senhor, né? O culto do Senhor, ele é para Deus. O demônio não pode ganhar o crédito. Então a gente vê também possessão demoníaca, que às vezes a pessoa tá ali e começa a perguntar e não sei o que, quando vê o culto já passou e tá só o demônio ali. Cadê a adoração ao Senhor? Cadê o ensinamento à igreja? O verdadeiro pastor, ele leva a igreja até o conhecimento verdadeiro do Senhor, né? Ele prepara a igreja para seguir aqui na terra, como ela vai seguir aqui na terra da melhor maneira com Jesus Cristo, né? Não transgredindo a palavra do Senhor, mas exortando no amor e conduzindo ela no caminho verdadeiro, porque aqui a gente tem aflições. Jesus Cristo falou, mas é para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E a gente deve aguardar a volta dele com as nossas vestes limpas, ou seja, caminhar na santidade. E o pastor, ele conduz isso, o verdadeiro pastor, ele faz isso, né? E o culto, ele é destinado exclusivamente e unicamente ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, quando há essa abertura para demônios, né? Quando o demônio for manifestado e o Senhor de fato falar para você ir lá expulsar, você tem que expulsar e não dar crédito pro demônio não, porque o culto é do Senhor, né? Outra situação que a gente tem visto aqui também por parte desses hereges é querer alargar as portas do evangelho, e não é dessa maneira. Jesus falou que é estreito o caminho que leva à salvação e largo o que leva à perdição. Então entre pela porta estreita, certo? Graças a Deus o Espírito Santo está aqui conosco, está nos conduzindo. A gente pode sentir a presença dele, glória a Deus. E ele é muito bem-vindo aqui junto conosco. Sem ele não poderíamos fazer nada. E eu digo para vocês, andem pelo caminho estreito. É difícil o evangelho. Você tem que largar, você tem que carregar a sua cruz. Você tem que abandonar as práticas que Jesus não quer que você faça, que Deus não quer que você faça. Você tem que abandonar a fornicação. Você tem que abandonar as falsas doutrinas. Você tem que abandonar as iniquidades, né? Ou seja, é o pecado em cima de pecado. Você não largar um pecado e ficar praticando ele toda a vida, isso se chama iniquidade. Então Deus fala que a gente não deve seguir pelo caminho da iniquidade, certo? Deixa eu ler um outro texto aqui para vocês, né? Que está em 1 Coríntios 6, 9 ao 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, positivos ou passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, galera, a gente vê aqui, apóstolo Paulo aqui, né, falando sobre quem não herdará o reino de Deus. Então, essa classe que a gente acabou de falar aqui agora, não herdará o reino de Deus. Então, nós devemos nos conduzir, né, para o caminho de santidade, onde não há espaço para essas iniquidades, certo? Em Efésios também, vou ler rapidamente aqui, também diz assim pra gente, Efésios 5, 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento ou qual é idólatra tem crescimento no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, não há lugar para iniquidade. Não há lugar para iniquidade. Então, nós não temos o poder de querer alargar as portas, né? Então a porta é estreita, não há espaço para essas práticas iníquas. Na verdade, o verdadeiro pastor, ele tem que conduzir a ovelha orientando ela que ela não deve praticar isso, não deve ficar dentro dessa prática de iniquidade, né? Por outro lado, o herege, ele não se importa com isso, ele se importa com o bel prazer dele, com o interesse próprio, ele não se importa com as ovelhas, ele não tem amor pelas ovelhas. Hoje em dia também a gente encontra um tipo de herege que é o cara que ele quer dar só mensagens assim, positivas, né? É como se fosse um coach ali, né? Hoje está muito na moda o coach. Aí a pessoa chega e começa a dar frases assim de impacto, né? Para motivar a pessoa ali, né? Como se fosse uma empresa e isso e aquilo, e vai lá que assim faz assim desse modo e não sei o que, né? E se esquecendo de pregar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele penetra na gente, né? A ponto da gente enxergar o que a gente fazia de errado, né? Eu posso citar aqui também quando o apóstolo Paulo, Jesus apareceu para ele, o Senhor apareceu para ele, né? Ele achava que ele estava cego, ele achava que ele estava fazendo certo, né? E isso acontece mesmo. Tem muitas pessoas aí que estão vivendo assim, achando que está certo. E o apóstolo Paulo, ele perseguia, né? Era Saulo antes, né? Saulo perseguia os cristãos. E ele era implacável, cara. Entendeu? E depois que Jesus apareceu para ele, né? E ele teve uma experiência com Deus. E ali ele aprendeu o que era o certo, o que era errado. E ele se afastou dos caminhos errados, do caminho de transgressão. E ele esqueceu tudo aquilo, né? E passou a se chamar até Paulo. E agora ele não mais era um iníquo, não vivia pela transgressão do pecado, né? A transgressão da palavra de Deus, o pecado. Mas agora ele sim vivia e viveu pelo evangelho de Cristo, a ponto de ter, né, uma morte assim, foi decapitado, né? Assim como também os outros apóstolos, né? Pedro também, ele vivia uma vida normal, digamos assim, né? Uma vida de homem, e ele entendeu, né, quando Jesus Cristo o chamou para ser discípulo. E daí foi o apóstolo que iniciou a igreja, né, que fundou a igreja de Jesus Cristo aqui, né, e morreu também de uma forma assim, horrorosa, né? Inclusive ele reconheceu ali na hora que ele não era digno nem de morrer como senhor dele, como mestre dele, e pediu para virar de cabeça para baixo a cruz. Então a gente olhando para os nossos irmãos lá atrás, a gente vê que foi doloroso, né? Para hoje chegar e os hereges quererem bagunçar o evangelho de Jesus, não podemos deixar isso acontecer. A gente tem que pregar a verdade. As pessoas estão precisando de libertação. As pessoas estão precisando de amor. O amor de Jesus, e o principal, né, que é o arrependimento, e elas reconhecerem o Senhor Jesus como Salvador, para assim elas poderem chegar à salvação de Cristo, à redenção, o plano da salvação de Jesus Cristo. Uma outra classe desses hereges, né, que eu queria falar aqui, antes da gente fechar, é sobre os que pregam somente a prosperidade. Então, há uma controvérsia aí, porque no Evangelho de Jesus Cristo, a gente encontra Jesus falando que para a gente não juntar tesouros na terra, né, aqui nesse mundo onde as traças e o ferrugem consomem, mas para a gente juntar tesouros no céu. E a todo momento a gente vê Jesus Cristo sempre apontando para o reino de Deus e não apontando para esse reino. Claro que não é errado você trabalhar e ter o seu próprio dinheiro, você ganhar teu dinheirinho. Na verdade, o dinheiro, o certo é por aí, é você trabalhar e ganhar o teu dinheiro. Mas nós não devemos andar com os olhos focados nisso, porque na palavra de Deus fala para a gente buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Então esses falsos profetas, eles vêm com uma prática, né, de um falso ensino, querendo trazer os seus olhos tão somente para a prosperidade financeira, que você tem que ganhar dinheiro, que você tem que prosperar, que você tem que ostentar, que você tem que estar com tanto de dinheiro e isso e aquilo, né? E com isso muitas pessoas caem, porque a carne ela quer, né, ostentar, ela quer dar assim, ênfase à vaidade, ao orgulho, só que o evangelho de Jesus Cristo não é assim. Né? Não dizendo que você não vai ter o seu dinheiro, não vai ser rico, né? Cada um tem algo de Deus para si. Né? Claro que vai ter gente que vai ter mais fortuna, né? Vai ser mais afortunado, digamos assim. Porém, isso não vai ser o senhor da vida dele, certo? O dinheiro não pode dominar a pessoa. Ele não pode viver para esse Deus mamão, né? Que é o Deus do dinheiro. O dinheiro não pode dominar ele, mas ele tem que viver por Cristo. Então, o correto, mediante a luz, né, das Escrituras, é a pessoa buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Nada errado em você ter uma condição financeira boa, não é isso que eu estou dizendo, né? Repito mais uma vez, mas os seus olhos têm que estar no reino celestial. E você ter uma boa condição financeira, isso vai ser uma consequência, né? Você vai ter os seus olhos no reino de Deus, vai estar fazendo a obra, fugindo da iniquidade, se santificando dia após dia, jejuando, orando, mantendo um contato com o Senhor Jesus, um contato com Deus aqui, sendo embaixador de Cristo aqui na terra, pregando o evangelho para as pessoas, né? E é consequência do teu trabalho daqui da terra, né? Do teu suor, você vai ter a sua condição. Né? Você não pode inverter as coisas. Então, esse ensino também ele é falso. Tá? E eu vou ficando por aqui hoje. Tá? Até o próximo podcast. E um abraço em vocês. Um beijo no coração. E tchau.